Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor do Bacharelado de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e integrante do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, Walter Pomar. Walter Pomar, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e a todas que estão acompanhando aqui essa nossa entrevista.
Walter, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Walter, essa semana nós completamos 5 anos de um dos episódios mais vergonhosos e atentatórios da história da nossa democracia burguesa, que é o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 31 de agosto de 2016, nós assistimos à conclusão daquele espetáculo armado por um conluio entre a mídia dominante, setores expressivos do grande empresariado, o legislativo, o judiciário. A petista foi acusada de cometer crime de responsabilidade pela prática das chamadas pedaladas fiscais, que consistem no atraso do repasse de verbas do orçamento do governo para bancos públicos que realizam pagamentos de programas sociais, neste caso do Plano Safra, e pela edição de decretos de abertura de crédito suplementar sem a autorização do Congresso. Como é que vocês, do Partido dos Trabalhadores, enxergam hoje, 5 anos depois, aquele processo de impeachment golpista que derrubou a presidente Dilma Rousseff, Walter?
Veja, Anderson, dia 31 de agosto foi o desfecho de um golpe de Estado. Não foi um impeachment. Um problema é que a maioria da esquerda brasileira demorou para perceber que o que estava ocorrendo era um golpe. E mesmo depois que percebeu, a maioria da esquerda brasileira continuou a agir diante daquele golpe como se estivesse diante de uma disputa normal, legítima. O resultado final só não foi pior porque houve mobilização popular e porque a atitude da presidenta Dilma, naquela reta final, no Senado e no discurso que ela fez no dia 31 de agosto, a atitude dela contribuiu para que nós caíssemos de pé e tivéssemos condições de resistir e lutar para vencer de novo. O discurso da presidenta Dilma merece ser lido, não apenas pelo conteúdo, pela mensagem de dignidade, de indignação, pela clareza, mas também pelo que ela revela acerca das atitudes que nós tomamos e que, de alguma maneira, contribuíram para o desfecho. Ela diz no discurso, abre aspas, causa espanto que a maior ação contra a corrupção de nossa história, propiciada por ações desenvolvidas e leis criadas a partir de 2003 e aprofundadas em meu governo, leve justamente ao poder um grupo de corruptos investigados. Fecha aspas. Isso que eu acabei de ler, que ela falou no discurso do 31 de agosto, é de fato espantoso. Mas o que deve nos espantar não é que eles tenham agido assim. O que deve nos espantar é que nós tenhamos esquecido uma das lições da história recente do país, acerca de como a luta contra a corrupção é manipulada pela direita contra os setores progressistas. Foi assim com Vargas, com Juscelino, com Goulart, é assim com Lula e Dilma. E causa mais espanto ainda que nós tenhamos contribuído para fortalecer vários dos instrumentos e várias das leis que foram utilizadas contra nós no processo golpista. Não só nesse tema da corrupção, mas também no que diz respeito à escolha de aliados, como Temer, que não caiu na vice-presidência de paraquedas, no que diz respeito à atitude frente ao oligopólio da comunicação, que na véspera do golpe continuava publicando páginas e páginas de publicidade do governo federal, na atitude frente às Forças Armadas, que foram fundamentais para o desfecho do golpe. A verdade é que a República Brasileira nunca foi muito democrática. Da proclamação até 1930, nós tivemos governos oligárquicos eleitos por uma minoria do povo e num processo eleitoral totalmente viciado. De 30 até o final de 45, nós tivemos uma ditadura que assumiu diferentes formas, nenhuma das quais pode ser considerada democrática do ponto de vista da maioria do povo. Do final de 45 até 1º de abril de 64, A gente teve um período de certas liberdades democráticas, mas cheio de obstáculos contra os camponeses, contra os trabalhadores, contra os sindicatos, contra a esquerda, especialmente contra os comunistas. E foi um período cheio de golpes, desde os fracassados, como aquele de 1954, que foi interrompido pela reação popular ao suicídio do Vargas, até o golpe tragicamente vitorioso de 1º de abril de 64, um golpe militar. E aí tivemos mais 21 anos de ditadura. E em 1985, o que veio foi um governo de transição, presidido pelo ex-presidente do Partido da Ditadura, eleito por um colégio eleitoral que foi até 89. E de 89 até 2016, aí sim, transcorreu o mais longo e mais amplo período de liberdades democráticas da nossa história. Não foi a quinta maravilha do mundo, porque tinha a influência do poder econômico, o oligopólio da comunicação, uma Câmara de Deputados eleita sem respeitar plenamente a proporcionalidade do um cidadão um voto, um Senado sem proporcionalidade alguma, mas com direito de Câmara Revisora, etc, etc. Apesar de tudo isso, foi o mais amplo período de liberdades que nós tivemos desde a proclamação da República. E isso explica porque foi exatamente nesse período que, além de 13 anos de governos neoliberais, a gente tinha tido cerca de 14 anos de governos encabeçados pelo PT. E isso foi mais do que suficiente para que a classe dominante brasileira agisse de novo no modo golpista que lhe é característico, né? Em 2005, eles acharam que Lula sangraria até perder as eleições de 2006, mas Lula venceu, assim como Dilma venceu em 2010. Em 2014, a classe dominante achava que ia ganhar, mas Dilma ganhou no segundo turno da eleição, com 51,64% dos votos. E foi nesse dia exato que as elites, capitaneadas então pelo Aécio Neves, decidiram não esperar 2018, decidiram não correr o risco de perder de novo e foram para o golpe. E para isso inventaram um pretexto com base no qual moveram esse processo ridículo, intitulado das pedaladas fiscais. E era inevitável que eles tentassem, portanto, um golpe contra nós. Mesmo assim, a gente, no PT, inclusive, que acha que o golpe foi resultado não desse comportamento, digamos, atávico das nossas elites, mas sim de erros cometidos por nós. Veja, por exemplo, o governador do Piauí, o companheiro Wellington, que disse numa entrevista para a revista Veja, veja só, para Veja, disse o seguinte: olhando para trás, acho que se Lula tivesse sido candidato em 2014, creio que não teríamos enfrentado os problemas que enfrentamos. Fecha aspas. Essa opinião do Wellington, que é de muita gente, e que no fundo é atribuir a presidenta Dilma, responsabilidade pelo golpe, é totalmente equivocada. Com Lula também eles tentariam um golpe. Aliás, eles prenderam Lula depois, né? Isso faz parte do golpe. O golpe, ou melhor dizendo, a tentativa de golpe por parte da elite era inevitável. A vitória do golpe é que não era. Mas para derrotar o golpe era preciso outra política, não apenas outras pessoas na presidência da República, como dá a entender o Wellington. Outra política que fosse diferente daquela ideia, se a gente for moderado, eles vão ser moderados. Ou das ilusões, por exemplo, do Franklin Martins, segundo o qual a elite tinha feito as pazes com a democracia. E era necessário, para derrotar a tentativa de golpe, que ocorreria de qualquer maneira, saber que haveria um golpe. Ontem, a presidenta Dilma deu uma entrevista onde ela diz mais ou menos o seguinte: que ela gostaria de conhecer se existisse alguém que antes de 2015 duvidasse da democracia instalada em 1988. Bom, eu posso dizer aqui o seguinte: vários setores do PT, inclusive o setor de que eu faço parte, diziam já em dezembro de 2014 que nós podíamos sofrer uma tentativa de impeachment e falávamos já no início de 2015 que a gente precisava de um partido para tempos de guerra, porque a elite brasileira tinha decidido virar o jogo. Infelizmente, prevaleceu, como eu já falei, uma outra posição, e o resultado disso foi que o golpe, que inevitavelmente seria tentado, foi vitorioso.
O Brasil pós-impeachment, Walter, se tornou o país que aquela turma que engendrou o golpe, o senhor Eduardo Cunha, o Michel Temer, o próprio Aécio Neves, entre muitos outros, alardeou que seria. Quais foram os efeitos práticos do impeachment da Dilma, Walter?
Veja, a presidenta Dilma, em uma das atividades que ocorreram ontem, para marcar os 5 anos do golpe, Ela disse que não imaginava os recursos e a ousadia dos setores que apoiariam o governo neoliberal. Na verdade, essa bola já estava cantada na Ponte para o Futuro, nome do documento lançado pelo golpista Michel Temer e seu partido também golpista, o MDB. Não se tratava de uma ponte para o futuro, mas sim de uma ponte para o passado. O que esse governo está fazendo, assim como o governo Temer antes dele, é levar o Brasil um século para trás, fazer o Brasil voltar aos dilemas que nós tínhamos pré-Revolução de 30. E isso não ocorre por acaso. Existe uma crise mundial e existe uma crise nacional. E nesse ambiente, a classe dominante brasileira, o grande empresariado capitalista, aposta em participar da divisão mundial do trabalho e em manter suas taxas de lucro, afirmando uma vocação agrária do país, uma vocação primária exportadora e uma vocação para ser estufa da especulação financeira. Essa é a aposta dos caras, né? E é isso que nos faz voltar um século no passado. Se você olhar hoje, o Brasil é um país primário exportador, vegetal, animal e mineral. E por conta disso, é não só desnecessário, mas é inclusive impossível manter direitos sociais para o conjunto da população brasileira, garantir emprego para o conjunto da população brasileira, garantir aposentadoria para o conjunto da população brasileira, garantir educação e saúde para o conjunto da população brasileira. É desnecessário, porque para as elites não faz sentido isso, e é impossível, porque só uma nação industrializada consegue garantir isso para o conjunto da população. E, portanto, essa vocação primária exportadora faz com que os direitos sociais sejam extirpados. E óbvio que isso gera tensões sociais, tensões políticas, e por conta disso, as liberdades democráticas têm que ser estranguladas. E o resultado disso tudo é que o desenvolvimento do país é manietado. Um país que tem um imenso potencial não se desenvolve, não desenvolve esse potencial porque não interessa à classe dominante. E é claro, claríssimo, que isso nos leva a uma postura subordinada no mundo. Subordinado a quem for a política, a quem for a potência dominante, no caso, aos Estados Unidos. Portanto, os efeitos práticos do impeachment da Dilma e do golpe continuado que começou e que segue até hoje é de fazer o Brasil voltar ao passado, se tornar um país submisso internacionalmente, sem direitos sociais, sem liberdades democráticas e sem desenvolvimento. Portanto, um país que precisa de uma nova independência e de uma nova Revolução de 30. Só que dessa vez, uma revolução popular, porque a classe dominante, nenhum dos seus setores, é capaz de conceber e dirigir um outro caminho para o país.
Você acredita que o Jair Bolsonaro é produto desse processo de criminalização da política que foi colocado a partir do advento da Operação Lava Jato, Walter, que levou tanto ao afastamento da Dilma como à prisão do ex-presidente Lula? Por que se acreditou que a antipolítica seria capaz de resolver os problemas que há na institucionalidade, Walter?
Veja, eu não acho que o Jair Bolsonaro seja produto desse processo de criminalização da política estimulado pela Operação Lava Jato. Eu não acho que o Jair Bolsonaro é um filhote da Lava Jato. Eu acho que ele é um filhote da ditadura, um quadro do Partido Militar, que ademais foi deputado por muito tempo, portanto, integrante de uma das instituições da democracia burguesa no Brasil. Ele não é produto da criminalização da política. Ele é um exemplar típico da política criminosa implementada por um amplo setor da classe dominante brasileira. A questão é, por que que um cidadão com esse pedigree faz um discurso antipolítica? Bom, o motivo é o mesmo que leva à extrema-direita, em momentos de crise, a fazer esse tipo de discurso antipolítica nos mais diferentes países do mundo. Esse discurso, ele dialoga com uma parte da classe trabalhadora, uma parte da classe trabalhadora que não tem consciência de classe, que não está organizada como classe para fazer política em defesa dos seus próprios interesses e que tem todos os motivos do mundo para desconfiar e ter raiva da política burguesa tradicional. E, ao mesmo tempo, esse discurso antipolítica dialoga com o medo que um setor dos chamados setores médios e uma parte imensa da classe capitalista, o medo que essa turma tem das liberdades democráticas. Porque, como disse um antigo figurão da política brasileira, é muito perigoso viver num país onde todo mundo tem título eleitor e nem todo mundo tem carteira profissional. Então, o discurso antipolítica, ele é um discurso muito funcional nesse ambiente. E ele não só é funcional, como ele também brota, digamos assim, quase que espontaneamente, legitimamente, digamos assim, de personagens como esse cavernícola que ora nos preside. Agora, ele é um filhote da ditadura e um exemplar da política criminosa que é, insisto, da classe dominante ou de uma parte substancial dela, não apenas da pessoa do Bolsonaro.
Agora, esse diagnóstico de que o PT virou bode expiatório no nosso país, que a corrupção que existe na política teria sido inaugurada pelo Partido dos Trabalhadores, ainda hoje é válido, Walter. Por que se puniu com tanto rigor apenas os episódios de eventuais desvios de verbas públicas praticados por determinadas figuras nos governos Lula e Dilma e se deixou impune, por exemplo, o escândalo do Banestado durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso? Seria a culpa desse caráter de classe que há nas nossas instituições?
Veja, Anderson, a corrupção é algo sistêmico no capitalismo. Vide no caso do Brasil, as reuniões do Copom, a definição da taxa Selic, os processos de privatização, a sonegação de impostos, o endividamento público. A corrupção é algo sistêmico. E o beneficiário dessa corrupção sistêmica são as grandes empresas capitalistas, é o sistema como um todo. Não os corruptos pessoa física, não importando quem sejam. Obviamente, a corrupção gera repulsa no povo. E como a maior parte da população não vê a corrupção sistêmica, vê apenas a ponta do iceberg, que são os indivíduos corruptos, acaba que o combate à corrupção pode ser usado como um instrumento político sem que isso afete a natureza sistêmica da corrupção. E, de fato, a luta contra a corrupção virou um argumento político que é usado por todos contra todos no Brasil, mas especialmente pela direita contra a esquerda, contra os setores progressistas, como eu já falei antes. O curioso é que nos anos 90, como parte da luta contra o governo Collor, uma parte da esquerda enfatizou o tema unilateralmente. Então, o problema não era o neoliberalismo. O problema era a luta contra a corrupção, o problema era a ética na política. Mais ou menos como hoje, o problema é o bolsonarismo, não o neoliberalismo. Se desvincula dois elementos que não são desvinculáveis, como aliás se viu no governo Fernando Henrique, onde os casos de corrupção foram imensos. Portanto, nos anos 90, uma parte da esquerda enfatizou de tal maneira o tema da ética na política, o tema da luta contra a corrupção, como se isso fosse uma espécie de Deus ex machina, né? Bastava falar disso que estava tudo resolvido, que isso nos fez perder de vista a natureza sistêmica da corrupção. E pior, ao mesmo tempo que se fazia esse discurso, se estabelecia o sistema de financiamento empresarial privado das campanhas eleitorais e dos partidos, inclusive da esquerda. Então, quando a direita nos atacou, usando como argumento o tema da corrupção, a nossa guarda estava totalmente baixa. Porque a gente tinha transformado esse tema num tema importantíssimo, sem perceber que a gente estava fazendo isso, enfatizando não a natureza sistêmica, mas sim o comportamento dos indivíduos, e ao mesmo tempo a gente estava envolvido num sistema de financiamento empresarial privado, permitido por lei, que obviamente é promíscuo. Então, quando a direita nos atacou, a guarda estava baixa. A tal ponto que, na época, em 2005, tinha gente que dizia que o assunto ia virar piada de salão, que o PT fez apenas o que todos faziam, achando que não ia dar em nada. E pior, repetindo argumentos falsos, não é verdade que o PT fez apenas o que todos faziam. O PT não fez o que todos faziam. Os problemas existentes no PT não são comparáveis ao que acontece nos partidos de direita. Simplesmente isso, factualmente, historicamente, não tem comparação possível. E, infelizmente, mas compreensivelmente, alguns setores da esquerda compraram esse discurso absurdo, né? O PT é o partido mais corrupto da história do Brasil, o escândalo de corrupção da Petrobras, e assim vai. Teve até setores da esquerda que viraram lavajatistas, né? Bom, qual é a moral da história? A moral da história é que integração à ordem para um partido de esquerda é um desastre. É um desastre total. A esquerda tem que ser antissistêmica. E é um desastre, inclusive, porque na vida real, a esquerda não se integra. Os setores da esquerda que se integram traem a esquerda, deixam de ser de esquerda. E nesse movimento de integração, você não se converte em parte do lado de lá, mas perde a confiança de uma parte do lado de cá. Hoje, esse tema precisa fazer parte da nossa disputa política ideológica. É sabido que tem pessoas que dizem: não, vou votar na candidatura da esquerda esse ano, apesar de que, e aí repete o mesmo discurso da direita, né? Nós não podemos aceitar sobre nós aquele discurso que era feito em relação ao ademarismo. Então, é preciso sim que a gente faça um combate frontal contra a corrupção, mas é preciso entender que o nosso combate frontal contra a corrupção é um combate que faz parte da luta contra o capitalismo, porque o capitalismo é corrupto.
O impeachment da ex-presidente Dilma deixou alguma lição ao PT, Walter? Algum aprendizado pôde ser tirado depois desse episódio trágico da nossa política que cassou ilegalmente o mandato de uma mulher legitimamente eleita?
Veja, o PT é que nem Minas Gerais, são muitos. Portanto, diferentes setores do PT tiram diferentes lições acerca do golpe. Do meu ponto de vista, a lição principal é que a classe dominante brasileira é essencialmente golpista. Por quê? Porque a classe dominante brasileira mantém funcionando uma sociedade que é uma das mais desiguais do planeta. E é essa desigualdade que permite a eles lucrarem brutalmente e transferirem uma parte da riqueza nacional para os seus sócios estrangeiros. E um país com tanta desigualdade social não pode ter liberdades democráticas, porque liberdades democráticas significa que o povo pode se organizar e lutar contra a desigualdade. Por isso que a classe dominante brasileira, ela é essencialmente antidemocrática, é essencialmente golpista. Um país em que todo mundo pode ter título eleitoral e nem todo mundo pode ter carteira profissional, é um país perigoso para a classe dominante. Agora, tem muita gente no PT que não entende assim, muita gente na esquerda brasileira que não entende assim e que fica acreditando em frente ampla, fica acreditando em vocação democrática do líder XYZ, né? Teve gente até que escreveu carta para o Dória. Esse que entregou a Paulista para os bolsonaristas e quer proibir que a oposição ao Bolsonaro faça atos no dia 7 de setembro, né? No fundo, o que ocorreu aqui no Brasil depois do golpe de Estado contra a presidenta Dilma lembra o que ocorreu também no Chile. Lá no Chile, uma parcela da esquerda, ao invés de tirar lições corretas do golpe, começou a achar que o problema tinha sido o comportamento da própria esquerda e não o comportamento da classe dominante chilena. Enfim, as lições que a gente deve tirar, na minha opinião, são as de que não se deve confiar na classe dominante e no seu compromisso democrático nem um tiquinho.
Mudando um pouquinho de assunto, Walter, como é que você tem observado essa atuação do ex-presidente Lula em oposição ao Jair Bolsonaro? As escolhas que ele e o partido fizeram, privilegiando a sucessão presidencial no ano que vem, Dando pouca ênfase à necessidade do afastamento imediato do Jair Bolsonaro, são as mais corretas para o momento que o país atravessa?
Veja, a defesa do impeachment imediato do cavernícola é não apenas legítima e não apenas legal, como também é politicamente indispensável, porque cada dia a mais desse cidadão na presidência da República é uma ameaça. Ameaça à saúde pública, ameaça ao bem-estar social, ameaça às liberdades democráticas, ameaça à soberania nacional, ameaça ao desenvolvimento e ameaça ao próprio resultado da eleição de 2022. Não só porque ele tem instrumentos que podem reverter a situação a favor dele, mas porque também ele está construindo o discurso e os instrumentos para virar a mesa caso o resultado das pesquisas de hoje se confirme na eleição presidencial. Então, a luta pelo impeachment do Bolsonaro é muito importante. Agora, acontece que há setores da esquerda brasileira que subestimam a importância dessa luta. Acham que não é possível conseguir o impeachment, então, e acham que o melhor momento para impor uma derrota ao Bolsonaro é em 2022. Agora, antes de 2022, tem 2021. Pode ser que a gente não consiga fazer o impeachment, mas lutar pelo impeachment é muito importante. Faz parte do enfrentamento aqui e agora do cavernícola. Faz parte do enfrentamento necessário para privá-lo dos meios para efetivar um golpe ou para tentar reverter a situação eleitoral a favor dele. E, além do mais, é uma luta correta de ser travada. É importante que o povo brasileiro veja que existe uma parcela importante da população que não aceita ser governada por um miliciano, por um genocida, por um golpista. Isso faz parte da educação política do povo também. Então, é necessário combinar a preparação para a disputa eleitoral com a mobilização imediata pelo impeachment do cavernícola.
Para encerrar, Walter, o caminho para 2022 de uma candidatura de oposição que queira superar o bolsonarismo nas urnas é essa ampla coalizão com setores do grande capital, algo que o próprio Lula tem defendido nas entrelinhas. Não é possível se imaginar uma chapa genuinamente de esquerda que defenda integralmente os direitos dos trabalhadores, um Estado nacional forte, reestatizando empresas, paralisando imediatamente esse processo de entrega das nossas maiores riquezas. É uma utopia pensar nisso nesse momento, Walter.
Veja, o nosso problema é duplo, né? É derrotar o bolsonarismo e derrotar o neoliberalismo. E derrotar o bolsonarismo não é apenas derrotar a pessoa do Bolsonaro. E a derrota do bolsonarismo e do neoliberalismo não se limita à eleição de um presidente. Há um conjunto de medidas que serão necessárias para reverter, anular, desfazer o que esses caras começaram a fazer do golpe para cá. E para fazer isso, para anular as ações práticas do golpismo, vai ser necessária muita força, disposição e clareza programática da parte da esquerda brasileira. Então a pergunta que deve ser feita é: a direita gourmet, o centro-direita e o centro, seja lá o que isso for, que tem apoiado desde 2016 as medidas programáticas do golpismo, votado no teto, votado nas privatizações, votado no, nas chamadas reformas, né? Na verdade, contra-reformas previdenciária, trabalhista, etc., etc. Esse pessoal vai agora apoiar o oposto disso? Vai apoiar um programa que visa desfazer o que o golpismo fez? Vai apoiar, por exemplo, a reestatização dos Correios, da Eletrobras? Vai apoiar o restabelecimento da legislação do pré-sal? Eles vão apoiar isso? Porque se eles não vão apoiar isso, não tem o menor sentido em falar em ampla coalizão, seja com setores do grande capital, seja com setores da direita gourmet, seja com quem for. Nós precisamos fazer uma aliança com o povo, ganhar maioria na sociedade brasileira para um governo que seja antibolsonarista e antineoliberal na prática. Porque é essa aliança com o povo é que vai nos permitir ter força para implementar o programa que nós precisamos para voltar a imbicar o país em direção à soberania, às liberdades, aos direitos, ao desenvolvimento.
Walter Pomar, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também mandar aqui meu forte abraço.
Obrigado, Anderson. Obrigado aos ouvintes aí do Faixa Livre. Grande abraço e fora Bolsonaro.
Conversamos aqui com o professor do Bacharelado de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e integrante do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, Walter Pomar. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!